Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião ordinária de hoje. Trata-se de uma audição aprovada em comissão a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ampliado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que aproveito para cumprimentar e agradecer a pronta resposta dada à solicitação, uma vez que a audição tinha sido e foi aprovada com caráter de urgência. O Sr. Secretário de Estado teve a amabilidade de a compreender e de imediato corresponder, e razão pela qual estamos a fazer essa audição hoje mesmo. A audição prende-se com, nos termos em que consta do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, com a decisão recente da Comissão Europeia relativamente à Zona Franca da Madeira, que se espraia em várias linhas de subnumeração que, do conhecimento dos senhores deputados, e que resultaria fastidioso enumerar agora, mas de qualquer modo, nos termos regimentais, tendo sido apresentado o requerimento do Bloco de Esquerda, cumpre ao Bloco de Esquerda iniciar esta audição. Cumpre-me apenas, antes de dar a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, explicitar os termos em que a mesma decorrerá. Portanto, a uma primeira ronda, que, como acabo de referir, se iniciará com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que os grupos parlamentares dispõem de até 5 minutos para colocar as suas questões, e o Sr. Secretário de Estado, ao fim de cada um desses 5 minutos, disporá, tendencialmente, do mesmo tempo para prestar os esclarecimentos solicitados. Se, entretanto, se intervierem os senhores deputados, únicos representantes dos respectivos partidos nesta ronda, dispõem para tal de 2 minutos. Fim dessa ronda, segue-se uma segunda em que aos grupos parlamentares, e apenas a estes, estão atribuídos até 3 minutos, e, diferentemente da primeira, o Sr. Secretário de Estado prestaria os esclarecimentos solicitados apenas no final da ronda, portanto, conjuntamente. E, finalmente, nos termos do regulamento da Comissão de Orçamento e Finanças, se houverem inscrições para tal individualmente consideradas, cada senhor e senhor deputado dispõe até 2 minutos para colocar questões nessa ronda, sendo que, também à semelhança da segunda ronda, o Sr. Secretário disporá do somatório dos tempos gastos na formulação dessas questões. Explicitada que está o modo como vai decorrer esta audição, e reiterando os meus cumprimentos a todos e a todas, estava a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença aqui. É importante que ela se realize e que tenha sido possível também fazer esta audição num tão curto espaço de tempo, porque as questões são, obviamente, urgentes e dizem respeito a decisões que o Parlamento tem de tomar em breve. Nós ficamos a conhecer a decisão da Comissão Europeia, das investigações que realizou. Elas iniciaram-se em 2018 ao regime 3 aplicável à Zona Franca da Madeira. Nós sabemos que esse não é o regime que está em vigor neste momento, esteve em vigor, foi o regime anterior a este. A Comissão Europeia foi, no entanto, demolidora em alguns aspectos do regime. Nós não entendemos que a Comissão Europeia tenha aqui um papel especial por ser a Comissão Europeia. Ela, na verdade, é mais uma instituição que vem validar as dúvidas, as denúncias, as questões que foram sendo colocadas a este regime ao longo do tempo. Independentemente do que se possa considerar sobre a história e a necessidade de ter um regime de benefício fiscal na Zona Franca da Madeira, há uma questão que é inegável e que a Comissão Europeia pôs em causa, que é: as regras não estão a ser cumpridas. Nós podemos gostar ou não gostar das regras, mas também temos que perceber se elas estão ou não estão a ser cumpridas. E há duas regras em particular que serviram para legitimar este regime ao longo dos últimos anos. A primeira é que exige a criação de postos de trabalho na Zona Franca da Madeira, na região autónoma da Madeira, e a segunda é que exige que os lucros que são depois alvo de um benefício fiscal sejam criados na região autónoma da Madeira. É por causa destas regras que os defensores do regime dizem que o regime cria emprego e traz riqueza para a região autónoma. Nós sempre questionámos estas regras, porque é sabido e conhecido que elas não são cumpridas. Há muito tempo que se sabe que as empresas usam a Zona Franca para instalar aí uma filial, sucursal, uma base de operações, de onde podem depois vender serviços a outras empresas do grupo, com o único objetivo de baixar a sua base tributável e pagar menos impostos. E isto não é atividade na região autónoma da Madeira, isto é planeamento fiscal com características agressivas na maior parte das vezes. Acresce que não só as atividades económicas não são realizadas na Madeira, como os empregos também não são, e estas empresas partilham trabalhadores entre si, os trabalhadores são contados duplamente, trabalham poucas horas e, portanto, não existe uma real criação de emprego. Há muito tempo que o denunciamos, já trouxemos iniciativas ao Parlamento sobre isso, elas nunca tiveram o apoio de uma maioria necessária para serem aprovadas. No entanto, esta decisão coloca algumas questões que era importante esclarecer e eu vou fazê-las todas e gostaria de obter algumas respostas. A primeira é, que fiscalizações é que foram feitas? Porque foi-nos dito várias vezes, a Zona Franca é a zona mais fiscalizada, a zona mais auditada do país, não há empresas, não são, nem nunca foram tão auditadas como na Zona Franca da Madeira. Como é que é possível ter havido tanta fiscalização e depois haver uma decisão decorrente de uma investigação que começa em 2018 a aplicar correções que, no fundo, a AT devia ter aplicado? Porque o que se trata, quando a Comissão Europeia diz para as empresas devolverem o dinheiro que indevidamente, ou com que indevidamente foram beneficiadas, e é a despesa fiscal, e estamos a falar sempre da situação de um contribuinte que não paga os impostos que é suposto pagar, enquanto todos os outros estão a pagar os seus impostos, e portanto, se a Comissão Europeia diz que há lugar à devolução de benefícios fiscais indevidos, quer dizer que esses benefícios fiscais iam ser identificados pela AT, ou pela AT da região autónoma ou pela autoridade tributária. E a primeira questão que se coloca é que inspeções foram feitas, de quem é a responsabilidade de fiscalizar, que correções é que foram feitas, e aqui era importante compreender que, ou seja, que resultados práticos é que estas inspeções tiveram e se já houve, de facto, empresas a devolver benefícios fiscais indevidos e qual foi o seu valor. Porque é óbvio que uma decisão desta dimensão coloca em causa a própria isenção da autoridade tributária, que é responsável pela fiscalização da Zona Franca, que é a autoridade tributária regional, e essa isenção está colocada em causa a partir do momento em que há correções que a Comissão Europeia identifica, que a própria autoridade tributária não identifica. E por isso a primeira questão que gostaria de colocar era esta. Depois gostaria de perceber quantas inspeções houve, quem realizou as inspeções, e isto sobre a fiscalização. A Comissão Europeia determina a devolução, estou a terminar, a Comissão Europeia determina a devolução dos benefícios fiscais indevidos e eu gostaria de saber como é que essa devolução vai ser feita, porque dá um prazo de 8 meses para que isso aconteça e, portanto, qual é a estratégia do Governo. Por fim, gostaria de perguntar como é que vai ficar este regime. O Governo Regional já pediu ao Governo da República que prolongue durante 2 anos o regime fruto de uma autorização especial da Comissão Europeia. Acontece que esse regime tem elementos que a própria Comissão Europeia criticou por serem estes que nós aqui falámos. E, portanto, como é que vai ficar essa prorrogação? Nós não podemos continuar a ter um regime que tem regras que não são ou que são reiteradamente incumpridas e manter essas regras como se nada fosse. E, portanto, eram estas as primeiras questões que teria para lhe colocar sobre este tema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Faça-se ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, permita-me que possa começar as respostas às 3 questões concretas que a Sra. Deputada colocou com um ponto prévio que vou procurar que norteie toda a audição e que, aliás, norteia aquilo que é a minha atividade como cidadão e, essencialmente, como governante, que é nessa qualidade que aqui estou. A Sra. Deputada falou sobre a possibilidade de se levantar dúvidas relativamente à isenção que a autoridade tributária da região autónoma da Madeira teria. Eu quero situar-me neste debate desta forma. Eu, do ponto de vista institucional, não tenho nenhuma evidência que me diga que a autoridade tributária da região autónoma da Madeira merece menos crédito que à autoridade tributária a nível nacional. Depois, podemos discordar aqui ou ali de questões em particular, mas quero deixar bem claro sobre essa matéria que, do ponto de vista institucional, não posso e não tenho nenhuma reserva relativamente nem à autoridade tributária da Região Autónoma da Madeira, nem em relação à autoridade tributária nacional que depende de mim. Vamos aqui em concreto. Nós estamos no domínio da fiscalização da Zona Franca da Madeira, num domínio que, complexo, que decorre da forma como se fez e se decidiu a autorregionalização dos serviços fiscais na Madeira. Porque aquilo que nós temos é uma competência regionalizada da Madeira, mas ao nível da Administração Central, a unidade dos grandes contribuintes tem o acompanhamento de todos os contribuintes que são acompanhados pela unidade de grandes contribuintes e, em particular, também aqueles que operam na Zona Franca da Madeira. É por isso que a UGC acompanha cerca de 24 empresas na Zona Franca da Madeira. Agora, as competências da Autoridade Tributária, da Unidade de Grandes Contribuintes, são as competências relativas à fiscalização e aos atos tributários subsequentes. Ou seja, compete à Unidade de Grandes Contribuintes fazer as inspeções deste universo e, caso haja correções, fazer essas correções e as liquidações. No que diz respeito, por exemplo, àquilo que é a Justiça Tributária, incluindo quer as reclamações graciosas, quer as execuções fiscais, essa competência é uma competência que é regionalizada, que é da Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira. E, portanto, na sequência de uma liquidação que seja feita pela Unidade de Grandes Contribuintes, se o contribuinte quiser reclamar relativamente a esse ato de liquidação, falo junto da Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira, que é, aliás, o que acontece também no continente, quando há uma liquidação, normalmente até um determinado valor, a competência para decidir as reclamações graciosas é das respectivas direções de finanças, com uma diferença, é que, enquanto que os diretores de finanças que estão integrados na AT Nacional respondem de forma, apesar de agirem com competências próprias, têm a tutela hierárquica da Autoridade Tributária e da Diretora-Geral em particular, e isso é um garante da uniformização da aplicação das regras fiscais. No caso da Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira, a tutela hierárquica da Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira é o Governo Regional da Madeira, não é a Autoridade Nacional. E, portanto, quando nós estamos a falar, e eu já tive a ocasião de enviar, penso que até à Sra. Deputada Mariana Mortágua, o detalhe de todas as inspeções que foram feitas ao longo dos últimos anos e as correções que foram feitas, tanto pela Unidade de Grandes Contribuintes como pela Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira. A competência da Autoridade Tributária Nacional, através da Unidade de Grandes Contribuintes, é de proceder à fiscalização e, quando há correções, fazer a liquidação. E depois, a cobrança relativamente a essas liquidações e as decisões em termos de graciosos, cabe à Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira. Permita-me, Sr. Presidente, as duas outras questões que a Sra. Deputada colocou. A primeira, nós tivemos uma decisão da Comissão Europeia e essa decisão está a ser objeto de avaliação pela nossa parte, sendo que aquilo que iremos fazer, como sabe, qualquer relativamente a esta decisão, mesmo, não lhe estou a dizer que vamos fazer, mas mesmo que se quisesse fazer uma reação em tribunal relativamente a esta decisão, essa reação nunca teria efeitos suspensivos. E por isso, nós não podemos perder um minuto relativamente aos 8 meses que temos pela frente para executar esta decisão. E é por isso que nos primeiros 4 meses nós temos que apresentar um plano à Comissão Europeia e depois em 4 meses temos que executar esse plano para a recuperação dos benefícios que foram indevidamente concedidos. É nesse sentido que eu irei encarregar a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária para coordenar um grupo em articulação com a Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira para fazerem o plano de recuperação das infrações que tenham tido, que possam ter origem nas desconformidades que a Comissão Europeia identifica. E, portanto, caberá, no âmbito das competências da Unidade de Grandes Contribuintes, fazer a fiscalização e o consequente ato tributário relativamente ao universo das empresas que são por si acompanhadas e caberá à Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira fazer relativamente àquelas que estão sob a sua dependência. Eu depois detalharia um pouco mais à frente como é que o Governo está a posicionar para apresentar o novo regime à Assembleia. Muito obrigado.
Obrigado, meu Sr. Secretário de Estado. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia. Faça-se, Sr. Deputado, 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. Para quem acompanha este debate em casa, importa esclarecer que existe um regime especial na Região Autónoma da Madeira, sediado na Região Autónoma da Madeira. Regime especial esse que atribui benefícios fiscais a um conjunto de empresas. Regime especial esse que foi criado para compensar os custos adicionais da atividade económica, que são custos adicionais próprios de uma região insular e ultraperiférica, e foi com esse contexto que nasceu a Zona Franca da Madeira, e, portanto, todas as empresas que aderem a este regime especial levam, digamos que todos os anos, um conjunto de benefícios fiscais, ou seja, pagam menos impostos se estivessem sediados noutro ponto do território nacional. O que está aqui em causa é que, por um lado, temos uma auditoria da Comissão Europeia que faz uma crítica violenta, do nosso ponto de vista, ao funcionamento da Zona Franca da Madeira, principalmente à ausência de fiscalização adequada, e detectando um conjunto de incumprimentos daquilo que são as regras fundamentais que são as regras que levaram à criação da Zona Franca da Madeira. Ao mesmo tempo, temos a extinção do prazo da quarta edição deste regime especial da Zona Franca da Madeira. Pergunto-lhe, houve um debate parlamentar na semana passada sobre esta matéria. Aproveito a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para lhe perguntar se era mesmo obrigatório ir a correr à pressa, como propôs o PST Madeira e o PST, prorrogar este regime. Saudamos a decisão do Governo, que nos parece muito avisada, de proceder a uma análise muito cuidada daquilo que é a auditoria e promover essa análise com o Governo Regional da Madeira, porque, obviamente, aquilo que é apontado pela Comissão Europeia, naquilo que são as más práticas que têm sido desenvolvidas na atribuição dos benefícios fiscais a empresas que não cumprem as regras fundamentais da Zona Franca da Madeira, e passo a citar, diz a Comissão Europeia, que a investigação revelou que as reduções fiscais foram aplicadas a empresas que não representam qualquer valor acrescentado para o desenvolvimento da região. Diz ainda a auditoria da Comissão Europeia que houve um desrespeito das condições das decisões e das regras de ajudas estatais europeias. São conclusões que, obviamente, merecem, no mínimo, uma reflexão profunda, uma análise cuidada e medidas também, respostas, consequências. E, do nosso ponto de vista, a decisão do Governo parece-nos absolutamente adequada. O pior erro para o PS seria ignorar ou até desvalorizar este relatório da auditoria da Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia, com estas conclusões, vem dizer que qualquer reedição do regime especial da Zona Franca da Madeira não pode assentar nos mesmos pressupostos, pelo menos tem que haver garantias e mecanismos de fiscalização que até hoje não surgiram pela mão das autoridades regionais. E partindo para as autoridades regionais, parece-nos que há aqui uma crítica contundente a fazer ao governo da região autónoma da Madeira, que não foi capaz de mobilizar aquilo que a lei lhe permite em termos de meios de fiscalização do regime especial dos benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira. Também nos parece que esta natureza, digamos assim, esta natureza regionalizada da autoridade tributária prejudica, mas também esta questão, se prejudica ou não prejudica a capacidade fiscalizadora daquilo que é a atribuição dos benefícios fiscais às empresas que têm sede na Zona Franca da Madeira. Se a gestão privada, porque para quem nos está a acompanhar em casa também tem que perceber que o governo da região autónoma da Madeira podia gerir diretamente a Zona Franca da Madeira. Podia gerir diretamente a atribuição dos benefícios fiscais às empresas que têm sede na região autónoma da Madeira. Mas decidiu fazer uma parceria público-privada com uma empresa que é muito conhecida na região, tem um peso económico muito elevado na região, e concedeu a essa empresa, sem estudo de comprador público, a gestão da Zona Franca da Madeira. E também pode estar aí também uma das causas, uma das fragilidades para este incumprimento, para esta manifesta incapacidade fiscalizadora na atribuição dos benefícios fiscais a algumas empresas com sede na Zona Franca da Madeira. E para finalizar a intervenção nesta primeira ronda, dizer que o que aponta a Comissão Europeia é que foram atribuídos benefícios fiscais a empresas que não criaram nem mantiveram postos de trabalho na região autónoma da Madeira, ou seja, empresas que pouparam milhões de euros de impostos a pagar ao Estado português, quando, sob a promessa de criar e manter postos de trabalho na região autónoma da Madeira, quando não fizeram, isso foi tudo detectado pela auditoria da Comissão Europeia. Obrigado.
Obrigado ao Sr. Deputado João Paulo Correia. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, para responder. Faço o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Paulo Correia, quero agradecer as questões que coloca e permite-me dizer-lhe o seguinte. Foi talvez o primeiro tema que eu tive que começar a tratar quando tomei posse nestas funções, foi exatamente o processo da Zona Franca da Madeira, que na altura estava ainda em pré-contencioso e que depois evoluiu para a investigação aprofundada. E procurei sempre ter uma relação correta, leal, com o Governo da Região Autónoma da Madeira, no sentido de encararmos este problema. E sempre procurei, aliás, como o meu antecessor, o professor Fernando Rocha Andrade, o fez, sempre procurámos não olhar para este tema como se não fosse um problema. Nós sabíamos que havia um problema e esse problema pode até não decorrer da má fé de ninguém. Eu não faço processos de intenção como outros espectros políticos nesta sala o fazem. Eu sei que é muito importante que, em relação a regiões ultraperiféricas, que possa haver um tratamento diferenciado, mas esse tratamento diferenciado tem que, evidentemente, ser um tratamento que cumpra regras e cumpra os princípios. A questão da Zona Franca da Madeira não é o problema da Zona Franca da Madeira. Esse é um regime que existe de auxílios de Estado e que tem total enquadramento nos tratados. O que pode não funcionar é como é aproveitado esse mesmo regime, quer na dimensão de quem o aproveita, dos contribuintes que aproveitam, quer da forma como o Estado assegura a fiscalização do seu funcionamento. E, portanto, eu recordo-me que o meu antecessor, logo em 2017, em maio de 2017, numa resposta à Unidade de Grandes Contribuintes, que é quem acompanha, como disse há pouco na resposta à senhora deputada Mariana Mortágua, aqueles universos de contribuintes que estão sediados na Zona Franca da Madeira, que deixou bem claro que, relativamente à interpretação do artigo 36A do EBF, que não podia haver uma desconexão entre o que lá está e a finalidade para a qual o regime foi feito. Isto é, se o regime é feito para criar postos de trabalho. Se o regime é feito para criar riqueza na região autónoma da Madeira, nós, quem aplica o regime e quem fiscaliza o regime tem a obrigação de assegurar que esta conexão exista. E, portanto, ao longo de todo o processo, nós procurámos sempre que este tema fosse bastante claro e evidente, como tem que ser para todos. Porque só se nós enfrentarmos os problemas é que nós os podemos resolver. E eu estou mesmo convencido que nós podíamos ter evitado este desfecho da Comissão Europeia se tivéssemos tido uma proatividade na resolução dos problemas do regime. Por isso é que nós, sabendo que tínhamos em cima da mesa esta investigação e intuíamos que o resultado não seria um resultado positivo, que no quadro da possibilidade de extensão do benefício, nós achámos que era prudente fazer um compasso de espera e tomar esta decisão, que é uma decisão do Parlamento, repito, é uma decisão que o Parlamento tem que tomar, mas que tomássemos com toda a informação devida. Por isso é que na resposta, por exemplo, no debate do Orçamento de Estado, em resposta ao Sr. Deputado André Silva, eu lhe disse que saudava a forma consistente com que estava a apresentar a questão, porque me parecia muito útil que só houvesse uma decisão quando essa decisão tivesse todos os elementos em cima da mesa para a poder produzir. Porque, na realidade, aquilo que nós temos que fazer até 31 de dezembro é comunicar à Comissão Europeia se temos ou não a intenção de manter os auxílios de Estado que estão autorizados ao abrigo do RGIC. E neste caso em particular, sendo um auxílio de base regional, tal como aconteceu para a Zona Franca das Canárias, em que em Espanha foi prorrogado por um ano, é-nos autorizado a fazer não por 3 anos, mas por 1 ano. Por isso é que a proposta que foi discutida a semana passada aqui na Assembleia da República era uma proposta que desconsiderava a base jurídica com que podia ser feita e, por outro lado, do nosso ponto de vista, desconsiderava um contexto que não poderia desconsiderar, ou seja, não poderíamos desconsiderar este contexto. E é por isso que nós teremos mais tempo, provavelmente, aqui na audição, e eu gostaria de detalhar aquilo que é a intenção do Governo. O Governo não quer apenas fazer a prorrogação do regime 4 da Zona Franca da Madeira, mas nós queremos, em simultâneo, corrigir e clarificar na lei aquilo que, pelos vistos, não estava a ser claro do ponto de vista da aplicação, que é a necessidade de haver a conexão entre o benefício e o motivo pelo qual o benefício foi autorizado. E o motivo pelo qual o benefício foi autorizado foi para a criação de emprego e para a criação de riqueza na região autónoma da Madeira. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Secretário de Estado. A palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faço a Sra. Deputada nos mesmos termos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar ao Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. E antes de iniciar a minha intervenção, só apenas uma consideração com algo que foi aqui dito, que tem a ver com a iniciativa que o PSD apresentou. O projeto de lei que o PSD apresentou é datado de 30 de outubro, ou seja, muito antes do conhecimento do resultado da investigação da Comissão Europeia, e obviamente que o que nós pretendíamos era abrir o processo legislativo e estávamos a falar apenas de uma discussão na generalidade que, se tivesse sido aberto e aprovado e viabilizado, obviamente que o PSD iria introduzir as alterações na especialidade que se revelassem mais apropriadas, tendo em conta a atualização dos factos e o resultado da Comissão Europeia. Agora, em relação, introduzindo a intervenção, eu acho que a primeira nota que tem aqui que ficar bem clara em relação ao Centro Internacional de Negócios da Madeira é que nós não podemos julgar o todo do regime por uma parte. E esta audição é encarada por nós e é encarada pelos madeirenses como uma oportunidade para o Governo vir a público defender a Madeira, vir a público defender o Centro Internacional de Negócios, os seus mais de 6 mil trabalhadores e as suas mais de 1.600 empresas. E é isso que esperamos que aconteça hoje, como já se percebeu com as respostas que o Sr. Secretário de Estado tem vindo aqui a dar, que se defende defenda a Madeira, que se defenda o Centro Internacional e que se explique e clarifique de uma vez por todas, para clarificar que os habituais ataques que são muitas vezes efetuados por uma extrema-esquerda ou Centro Internacional de Negócios não têm qualquer razão de ser em relação a este regime. Esperamos também que o Governo revele qual é que é a sua estratégia para defender o Centro, perante as diferenças interpretativas passíveis de recurso da Comissão Europeia em relação ao terceiro regime e que explique como e quando vai prorrogar os benefícios do quarto regime. Senhor Secretário de Estado, como aqui já ficou também demonstrado, continua a existir um profundo desconhecimento em relação à realidade da Madeira e em relação ao SIN, que importa clarificar. Um dos erros mais comuns tem a ver com a natureza jurídica deste regime, que aproveitamos a oportunidade para pedir a sua confirmação, que nós, quando falamos do SIN, estamos a falar de um regime fiscal privilegiado com auxílio de Estado, criado e auditado no seio da União Europeia e não, como muitas vezes é dito, um offshore ou um paraíso fiscal. O segundo erro, muitas das vezes, prende-se também com erradas insinuações de prejuízo ou elisão fiscal, que também gostaríamos que clarificasse, que não existe qualquer prejuízo ou despesa fiscal para o Estado português, mas benefício para a Madeira, já que estas empresas, se não estivessem no centro, estariam de outras praças financeiras concorrentes com a portuguesa. E em relação à investigação do regime 3, gostaríamos também que confirmasse aqui que, neste momento, apenas existe um press release que foi altamente difundido para a comunicação social e que ainda não existe nenhuma comunicação formal da decisão. Também gostaríamos que confirmasse se o que está em causa na investigação é uma nova interpretação ou critério de posto de trabalho mantido no SIN, uma vez que os benefícios, de acordo com as últimas revisões, não era assim desde o início em que o regime foi criado, mas nas últimas revisões são determinados em função do número de postos de trabalho que as entidades mantêm em cada exercício e, portanto, gostaríamos de confirmar se nós não estamos aqui, sobretudo, a falar de uma dúvida interpretativa em torno do conceito de postos de trabalho mantido e nada mais do que isso, e se não será isto o verdadeiro problema da investigação da Comissão Europeia, que é esta diferente, estas dúvidas interpretativas em relação a este conceito, mais do que aquilo que foi aqui referido, que nós percebemos bem qual é o objetivo, que é, ao fim e ao cabo, criar uma insinuação sobre algo que não faz qualquer sentido, que é a falta de meios ou a falta de intenção da Autoridade Tributária Regional de fiscalizar o que deve ser fiscalizado. Porque também gostaríamos que o Sr. Secretário de Estado confirmasse se as entidades do Centro Internacional de Negócios não comprovam o preenchimento dos pressupostos, se não pagam os salários de todos os seus trabalhadores e a retenção na fonte do imposto sobre o IRS de todos os trabalhadores, independentemente do local ou da residência dos mesmos, porque esta questão é essencial para se perceber que aqui está em causa, porque se chegarmos à conclusão que aqui estamos perante uma dúvida interpretativa, muito bem, devemos clarificá-la para o futuro, se for essa a intenção do Governo, e perceber o que é que vamos fazer para o futuro, para o passado. Mas é fundamental perceber que ainda assim, se estivermos a falar perante uma dúvida interpretativa, estas entidades estão a pagar salários e estão a pagar receita fiscal que entra nos cofres da região e que está estimada a cerca de 120 milhões de euros anuais. Gostaríamos também de perceber qual foi o entendimento e a interpretação que tem vindo a ser defendida pelo Estado português até à data em relação a este critério. E se não é verdade que o Estado português já defendeu que bastava a existência de um vínculo laboral do trabalhador, independentemente do local onde os trabalhadores exercem efetivamente a sua atividade. E isto é fundamental também para se perceber aqui, para se desmontar aqui, já termino, aqui o que foi dito, que há aqui uma alegação que quanto a nós não faz muito sentido dizer que há um problema aqui de fiscalização, porque se o problema é de interpretação, obviamente que as entidades fiscalizadoras, quer as entidades regionais e as entidades nacionais, vão fiscalizar aquilo que é o entendimento do governo português. Ora, se o entendimento é diferente, obviamente que só poderá haver uma correção da fiscalização para o futuro e não para o passado. E, portanto, para nós, esta questão é fundamental que fique aqui bastante clara. Obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. E, Sra. Deputada, começo por saudar a posição que aqui expressa em nome do PSD de que está de acordo com o Governo, de que não basta prorrogar a Zona Franca da Madeira, é preciso também fazer as alterações que decorrem das observações que a Comissão Europeia disse. E ao Sra. Deputada, eu vou-lhe pedir o seguinte. Eu há pouco tive a ocasião de dizer isto e quero repetir. A pior coisa que podemos fazer perante um problema é ignorar que o problema existe. Sra. Deputada, eu acho que não deve minimizar a questão sobre da contabilização de postos de trabalho, seja na vertente do seu nexo relativamente à região autónoma, seja na vertente do tempo de trabalho de cada um dos trabalhadores. Acho que não deve minimizar. E acho, aliás, um erro que o faça. Porque a questão do Centro Internacional de Negócios da Madeira não é um problema de interesse da região autónoma da Madeira. É mesmo um problema de interesse nacional, Sra. Deputada. É dessa forma que eu, desde o início, interpreto. Mas, Sra. Deputada, não vale a pena ignorar factos. Sra. Deputada, tem que haver, na aplicação do regime, rigor. Porque é isso que garante, é isso, a melhor defesa da Zona Franca da Madeira, Sra. Deputada, é nós exigirmos o rigor na aplicação das regras. Sra. Deputada, um trabalhador que trabalha a tempo parcial não pode ser contabilizado para efeitos do benefício da mesma maneira que um trabalhador que trabalha a tempo inteiro. Pela simples razão que um trabalhador que trabalha a tempo inteiro será contabilizado e bem uma vez na empresa, mas um trabalhador que trabalha a tempo parcial poderá ser contabilizado mais do que uma vez em várias empresas. E isso é incorreto, porque teríamos, em relação ao mesmo trabalhador, o benefício multiplicado de forma exponencial. E é preciso olhar para isto com seriedade, que não estou a colocar em causa que nem a Sra. Deputada, nem as restantes autoridades o façam. Mas tem que se olhar. E não se pode pensar que se basta na criação de postos de trabalho, que essa criação de postos de trabalho seja em relação a alguém que nem sequer sabe onde é que é a região autónoma da Madeira e que não tenha nenhuma conexão com a região autónoma da Madeira. Portanto, aquilo que insisto, Sra. Deputada, é que a defesa do interesse nacional, que é a defesa do interesse da região autónoma da Madeira, é sermos bastante rigorosos nos critérios de aplicação, que é para não dar aso nem àqueles que tentam olhar e diabolizar a Zona Franca da Madeira, mas também, Sra. Deputada, não se pode querer um regime que é feito para o desenvolvimento socioeconómico de uma região e não ter uma conexão entre os benefícios e aquilo que é o desenvolvimento de socioeconómico da região. Por isso, Sra. Deputada, a posição do Governo da República sempre foi a de defesa do interesse nacional. E aquilo que convido a Sra. Deputada é a acompanhar a intenção, acompanhar a proposta de lei que o Governo apresentará à Assembleia da República, no sentido de responder às questões que são colocadas pela Comissão Europeia, designadamente o critério de imputação dos lucros à região autónoma da Madeira e também o critério de criação de emprego. E vou-lhe dizer mais, Sra. Deputada, e estou mesmo convencido que os senhores deputados poderão acompanhar essa proposta e que essa é a proposta que melhor responde aos interesses nacionais, aqui incluindo os interesses da região autónoma da Madeira, porque a região autónoma da Madeira é mesmo isso, é uma região autónoma, mas faz parte do país. E o pior que pode haver é estar-se a tentar fomentar um clima de conflito institucional que era absolutamente estéril e que não serve em nada os interesses nacionais. Por isso, a minha expectativa é continuar a ter uma relação, como até agora sempre temos tido, institucional, absolutamente impecável com o Governo Regional da Madeira e que possamos defender os interesses nacionais, e o interesse nacional é defender o rigor da aplicação do regime. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E relativamente a estas matérias de offshores, paraísos fiscais, regimes fiscais mais favoráveis, aquilo a que assistimos não só no plano da União Europeia, como também no plano nacional, é uma grande hipocrisia, porque toda a gente, particularmente desde os Panama Papers, tem uma retórica de combate aos paraísos fiscais, de combate a este tipo de regimes, mas depois essa retórica esbarra sempre que se toca naquilo que há de mais sagrado para a União Europeia, que é a livre circulação de capitais, e quando a questão da livre circulação de capitais está em cima da mesa, nada se pode fazer para, de forma efetiva, pôr fim a estes regimes. E a realidade é que isto retira credibilidade ao próprio sistema fiscal, porque as pessoas têm a sensação de que há sempre alguém que pode não pagar os seus impostos, pode ter a sua sede num regime fiscal mais favorável e assim não pagar os seus impostos, e isso naturalmente tem problemas na própria credibilidade do sistema fiscal. Relativamente a esta investigação da Comissão Europeia à Zona Franca da Madeira, podemos dizer que ela para nós não é propriamente surpreendente, já dizíamos há muito muitos dos aspectos que aqui foram publicados. A Zona Franca não trouxe nem emprego, nem investimento, nem trouxe soluções nem para o país, nem para a região autónoma. O que trouxe foi essa possibilidade de grandes fortunas, de grandes negócios, poderem fugir aos impostos nos seus países, incluindo também em Portugal. E, aliás, uma matéria que também precisa de ser analisada é quais os custos para a Madeira desta Zona Franca, designadamente pelo facto deste regime inflacionar de forma artificial o PIB da região, o que fez com que, durante vários quadros comunitários, a Madeira estivesse fora do Objetivo 1, o que reduziu os fundos comunitários para a própria região autónoma da Madeira. E, portanto, eu gostaria também de saber, por parte do Governo, se nos estudos que fez ou que está a fazer com a ideia de prolongar este regime fiscal privilegiado na Madeira, se tem em conta também esta questão. Ou seja, se tem em conta também os custos para o país e os custos para a região autónoma da Madeira, que é o facto do PIB ser inflacionado pela presença de um conjunto de empresas que, na verdade, não está na Madeira, não cria emprego na Madeira, mas que aumenta de forma artificial o PIB e com consequências nos fundos comunitários. E pegando neste aspecto, nós de facto gostaríamos de saber quais as fontes do Governo para tomar as decisões que toma e até para esta ideia de prolongar por um ano o regime da Zona Franca da Madeira para 2021. Porque, por exemplo, nós olhamos para o documento que nos foi enviado para esta Comissão no dia 17 de dezembro de 2019, um documento que veio da sua Secretaria de Estado aqui para a COF, em que se está aqui a lista dos empregos criados em cada um dos anos, onde se refere os tais 2.986 empregos em 2017, e a fonte deste número é a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira S.A., ou seja, a entidade privada que gera o próprio Centro de Negócios da Madeira. Aquilo que nós gostaríamos de saber é se o Governo tem outras fontes para estes números do emprego. Ou como é que se verificam estes números que foram dados pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, porque convinha perceber, de facto, não só a questão que já foi aqui levantada dos part-times que possam eventualmente estar a ser duplamente contados, mas também quantos destes alegados 2.900 empregos são criados efetivamente na região autónoma da Madeira. E mesmo que estes números fossem verdade, como é que se explica a vantagem de um regime em que a média é de 1,6 trabalhadores por empresa? Ou seja, o que é que isto significa? Significa que há muitas empresas que estão ali no Centro de Negócios da Madeira que não criam nem sequer um posto de trabalho. E era preciso, de facto, termos isto em conta, e parece-nos que, até com estes dados que aqui temos, não seria necessário vir à Comissão Europeia para se chegar a estas conclusões. Isto estava à vista de todos e também do Governo. Depois, uma última questão é que nós não podemos deixar de assinalar a discrepância entre o tratamento que estas grandes empresas financeiras têm e aquilo que é vivido pelas micro, pequenas e médias empresas, particularmente no contexto atual. Como é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais explica que tenha sido tão rápido a fazer uma carta para prolongar estes benefícios fiscais para 2021, ao mesmo tempo, não, ficámos a saber na semana passada que se fez essa carta e que se procura criar esse regime. E como é que, ao mesmo tempo, procura contornar, através da regulamentação, uma lei aprovada pela Assembleia da República, estamos a falar da Lei 29 de 2020, que resultou de uma iniciativa do PCP, relativa à questão dos pagamentos por conta e da devolução dos PECs. E, portanto, eu termino perguntando como é que se justifica esta discrepância de se procurar contornar uma lei que foi aprovada na Assembleia da República e que beneficia micro, pequenas e médias empresas de todo o país, também da região autónoma da Madeira, e ao mesmo tempo se criam todos estes regimes fiscais, e se vai prolongar agora os regimes fiscais, para uma elite financeira que, na verdade, não cria emprego e não cria investimento para a Madeira, e que vai ver prolongado este regime fiscal que não beneficia nem as empresas, nem o povo da Madeira, nem dá solução aos problemas do país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais. Faça o Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, conheço o suficiente para saber que o Sr. Deputado não está à espera de, em 5 minutos, misturar várias coisas. Não tem uma coisa a ver com as outras para depois tentar fazer o seu ponto. Sr. Deputado, podemos falar sobre todos os temas que entender, na altura em que entender. Acho que não deve misturar as coisas, nem tampouco, sinceramente, fazer qualquer juízo de valor, que acho que neste caso em particular não são corretos. Mas, de qualquer forma, Sr. Deputado, eu fico a perceber que o Sr. Deputado tem muitas certezas. Pronto, ainda bem, o Sr. Deputado tem muitas certezas sobre os resultados. Eu acho que nós devemos sempre confiar no funcionamento das instituições e aguardar serenamente pelos resultados dessas mesmas instituições. E a investigação da Comissão Europeia é naturalmente uma peça importante para modelar aquilo que são as decisões que temos que tomar. Aliás, o Governo não quis tomar nenhuma decisão relativamente à prorrogação deste benefício sem antes perceber se em tempo útil não teria esta resposta de um processo cujo desfecho, como há pouco se disse, se ia adivinhando qual seria, porque nós acompanhámos durante vários meses com explicações, com debates com a Comissão Europeia sobre este tema. Agora, Sr. Deputado, também não vale a pena dizer que é tudo mau, Sr. Deputado. Sr. Deputado nunca me verá a defender e a rasgar as vestes a dizer que as zonas francas são o melhor instrumento que existe. Eu defendo mesmo que dentro do mercado único deva haver uma harmonização das regras fiscais, porque só há um mercado único justo se as empresas tiverem a mesma base de tributação, independentemente do local onde estejam. E, portanto, essa defesa eu farei sempre. Agora, também é verdade, Sr. Deputado, que existem realidades, como a realidade das regiões ultraperiféricas, que justificam determinados tipos de auxílios. E isso não é exclusivo da região autónoma da Madeira. Também existe, por exemplo, em relação às Canárias. Agora, o que o regime de auxílios deve fazer é um regime de auxílios, ou seja, compensar, de certa maneira, os custos da insularidade, neste caso. Pronto. E, portanto, e por isso, numa economia como a economia da Madeira, fortemente dependente do turismo, é natural que se criem instrumentos de incentivo à diversificação dessa mesma economia. E o Sr. Deputado, que eu sei que preza qualquer posto de trabalho, não pode também fazer tábua rasa das centenas de postos de trabalho que, apesar de tudo, a Zona Franca da Madeira cria. E também, Sr. Deputado, também não pode escamotear o facto de a receita fiscal que é gerada com a Zona Franca da Madeira representar cerca de 20% da receita fiscal regional, e que isso também tem uma importância para o financiamento daquilo que são os serviços de saúde, os serviços de proteção social, etc. E, portanto, não vale a pena tentar olhar para os temas apenas de um ângulo. Nós temos que olhar os temas de forma mais agregada. O Sr. Deputado, há estudos também que identificam algumas vantagens relativamente e alguns efeitos sobre o fim da Zona Franca da Madeira. Agora, aquilo que eu acho que o Sr. Deputado não pode ignorar é, por um lado, tanto a criação de postos de trabalho que já identificámos, e volto a dizer, Sr. Deputado, se a entidade que gera o Centro de Negócios é a entidade que tem os dados, é a entidade que os fornece, e, portanto, Sr. Deputado, também não acho que se deva achar sempre que há uma presunção que haja uma presunção de desonestidade. Eu acho que o Sr. Deputado, acho que também não acompanha esse tipo de afirmações, e, portanto, são as informações que nós temos, e o Sr. Deputado ainda não me refutou se essa informação era errada, simplesmente porque não tem como refutar. Sr. Deputado, é essa a informação que está. Agora, há uma coisa que nós não ignoramos, que é, nós não começamos a fazer correções na utilização da Zona Franca da Madeira por causa do relatório da Comissão Europeia. O Sr. Deputado tem na sua mão as correções que fizemos na Unidade de Grandes Contribuintes, e correções com uma grande materialidade relativamente à forma como estava a ser utilizado o regime, e que aliás vêm agora confirmados com aquilo que é o resultado que a Comissão Europeia tem desta auditoria ou desta investigação, e que naturalmente será agora implementadas estas conclusões nos primeiros 4 meses fazendo o plano de recuperação, e nos segundos 4 meses atuando concretamente para aqueles que utilizaram mal a Zona Franca da Madeira devolvam ao Estado português o dinheiro que indevidamente não pagaram em termos de impostos. E é nesse propósito, Sr. Deputado, que eu estou seguro que o Sr. Deputado também acompanhará a ação do Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Junta-se-nos por via eletrónica a Sra. Deputada Cecília Meireles, que cumprimento.
Boa tarde. Então,
dou a palavra de imediato. Sra. Deputada, faça favor.
Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, naturalmente, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados, e eu começaria por dizer que a discussão política deste regime e a discussão que temos que fazer sobre este regime já a fizemos na semana passada no plenário. E, portanto, as questões que eu gostava de colocar hoje ao Sr. Secretário de Estado são, sobretudo, relacionadas com o tempo das decisões e com a forma jurídica das decisões. Porque o que nós temos aqui em causa é, de facto, a prorrogação do regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, do quarto regime, e a pergunta muito concreta que eu tenho para lhe fazer é, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, o que é que vai acontecer? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter este regime a continuar, ou seja, há uma prorrogação pura, vamos ter este regime a continuar com alterações, e o Sr. Secretário de Estado já falou aqui de algumas alterações que têm a ver com as regras de imputação de lucros, ou com as regras de contabilização de postos de trabalho, ou, hipótese 3, este regime acaba e depois logo se verá se continua para o futuro ou existe de maneira diferente. Porque esta, para mim, é que é a questão fundamental, é uma questão muito prática, é perceber o que é que vai acontecer no dia 1 de janeiro de 2021. Em segundo lugar, o Sr. Secretário de Estado, aliás, já nos tinha dito isso, que o Governo fez uma carta, mas também falou numa proposta de lei que dará entrada na Assembleia da República. O que eu quero perceber é, do ponto de vista de tempo, qual é a margem para discussão desta proposta de lei. Ou seja, quando é que esta proposta de lei dará entrada e quando é que tem que sair do Parlamento, de maneira a que possa, em tempo útil, ser aplicada ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Esta é que é a questão fundamental e que eu gostaria de ver aqui esclarecida. Depois, como mais de fundo, esta foi também uma coisa muito discutida na semana passada, para além das questões políticas, é a questão da existência de estudos. Nós tivemos, senhores deputados, a dizer que não há um único estudo. Tivemos, por exemplo, o senhor deputado do Partido Socialista da Madeira falou na existência de estudos e de estudos que se pronunciam pelo impacto positivo deste regime na região autónoma da Madeira. Eu gostava de saber se o senhor secretário de Estado pode fazer um balanço, porque nós ouvimos muitas vezes dizer: ah, se este regime acabar, vão entrar centenas, milhares de milhões de receita fiscal nos cofres do Estado. Eu acho que não vão entrar, pura e simplesmente o que vai acontecer é que, se este regime acabar, há um prejuízo para a receita fiscal na região autónoma da Madeira, e eu gostava de ouvir o senhor secretário de Estado sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, em termos de orçamentos, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada Cecília Meireles. E vamos ser práticos, então, na resposta que a Sra. Deputada solicitou. O que está em causa a partir de 1 de janeiro de 2021 é que, se nada for feito, é não serem emitidas novas licenças para operar na Zona Franca da Madeira, sendo que o regime 4 da Zona Franca da Madeira está válido até 2027. Eu queria recordar apenas que, quando o regime 4 foi aprovado, também foi aprovado a meio do ano e com efeitos retroativos relativamente à atribuição de licenças, e como os benefícios são essencialmente em termos de IRC e impostos anuais, e portanto a retroatividade a 1 de janeiro não tem questão relativamente ao momento em que for aprovado. Agora, a senhora deputada colocou a questão sobre qual é a intenção do Governo na proposta de lei que apresentará à Assembleia da República, e eu quero reiterar aquilo que já disse. A nossa intenção é apresentar uma proposta de lei para prorrogação por mais um ano da possibilidade de serem emitidas novas licenças para operar na Zona Franca da Madeira, sendo que o regime 4 terminará em 2027, como está estabelecido com a Comissão Europeia. Este é um regime que não necessita de notificação prévia, porque é um regime ao abrigo do RGIC, e, portanto, não precisa dessa autorização prévia. Agora, aquilo que precisa é de estar em conformidade com as regras, e tendo nós uma decisão que nos aponta para a desconformidade não é do regime, porque aquilo que a Comissão Europeia vem dizer é que o regime está conforme os tratados. O que vem dizer é que há uma utilização indevida naquilo, e já agora aproveito que eu não respondi há pouco, não foi, passou-me à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, o Estado português já foi notificado da decisão da Comissão Europeia, não é apenas um press release. O Estado português já foi notificado da decisão da Comissão Europeia. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, com base na apreciação que estamos a fazer dessa decisão, a fazer os elementos corretivos da lei que evitem interpretações, como até agora foram feitas relativamente a alguns aspectos do regime. E, por isso, a nossa, a 1 de janeiro de 2021, continuará o regime 4 como ele existiu, e, assim que estiver aprovada, se for aprovada a proposta de lei aqui na Assembleia da República, ela poderá retroagir a 2021, tal como aconteceu, de acordo com a informação que eu tenho, com o regime 4, que também houve retroatividade relativamente a essa matéria. Agora, nós temos que fazer mais avaliações relativamente ao custo-benefício do regime da Zona Franca da Madeira. E acho mesmo que é um tempo em que medeia entre este phasing out do regime 4 que nós devemos procurar fazer uma avaliação que tire de vez as dúvidas relativamente àquilo que são as reais vantagens ou não que existem relativamente a este auxílio de Estado autorizado que existe e que, mas que tem dados que são dados muito precisos, que é, os senhores deputados também não podem ignorar os quase 3 mil empregos que existem e também não podem ignorar a receita fiscal que está associada. E, portanto, acho que toda a avaliação deve ser feita, tudo deve ser colocado em causa, mas tudo deve ser admitido como possibilidade de avaliação e de desfecho dessa avaliação. Porque essas certezas que todos vamos tendo são certezas que não são... muitas vezes são mais intuitivas do que propriamente em dados reais. Portanto, os dados reais que nós temos são as informações sobre o número de postos de trabalho, a receita fiscal que está associada. E, por isso, não podemos ignorar a importância desta receita fiscal para a região autónoma da Madeira, mas temos que pugnar para que este regime seja bem utilizado, e é isso que temos vindo a dizer, e nós estamos disponíveis para promover uma avaliação de custo-benefício relativamente ao regime. Agora, há várias avaliações que são feitas, vários estudos por várias entidades. Porventura, teremos que fazer uma mais aprofundada promovida pelo Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Segue-se agora o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes, em particular o Sr. Secretário de Estado. Os resultados da investigação da Comissão Europeia ao chamado Regime 3 da Zona Franca da Madeira confirmam aquilo que há muito vem sendo dito pelo PAN. Estamos esperando um regime que não contribui para a economia produtiva do país e que apenas gera empregos fantasma. Se já todos desconfiávamos, ficou claro que estamos perante um regime que propicia esquemas de fraude, evasão e elisão fiscal e não perante um mecanismo de criação de emprego ou de atração de investimento estrangeiro. E de resto, mesmo que ouçamos os porta-vozes do Governo Regional e o deputado Carlos Pereira afirmarem que este regime gera uma receita fiscal de 120 milhões de euros ao ano, o que é verdade, este valor só se aceita para aqueles que optarem por analisar o tema com uma visão estreita e não para o problema no seu todo, analisando os prós e os contra. Porque há outros milhões, em nome do rigor, que não podem ser esquecidos quando se fala da Zona Franca da Madeira. Desde logo não podemos esquecer que estas borlas fiscais custaram ao erário público 2,8 mil milhões de euros em 10 anos. Também não podemos esquecer os 200 milhões de euros de perda de receita em sede de IRC que ocorreram entre 2015 e 2018 e que só foram recuperados na sequência de 470 inspeções. E nesta discussão não podem ficar de fora os 1.000 milhões de euros que a Região Autónoma da Madeira perde todos os anos em fundos estruturais europeus e regionais destinados às zonas periféricas da União Europeia pelo facto deste regime fiscal colocar o PIB da região artificialmente alto. E para além destes milhões de euros perdidos, há que referir que este é um regime que coloca as micro, pequenas e médias empresas em situação de desvantagem objetiva comparativamente com as empresas multinacionais beneficiárias deste regime fiscal que, apesar de não contribuírem para a criação de emprego na região, são sujeitas a taxas de imposto muito inferiores. Contas feitas, quem perde é o país, a Madeira, os cidadãos e as empresas que realmente contribuem para a economia produtiva nacional. Acresce referir que, do ponto de vista da transparência, o prato da balança também desequilibra para o lado negativo, porque este é um regime que comporta claros riscos de corrupção, de branqueamento de capitais e de planeamento fiscal agressivo. E se já desconfiávamos desses riscos quando sabíamos que o mesmo era a lavandaria das empresas fantasmas ligadas ao BES, a Isabel dos Santos, ao auditador, ao Biang, ouvimos recentemente o alerta claro do procurador Rosário Teixeira no sentido de que este é um regime utilizado por estruturas societárias de excessiva complexidade, estruturas fiduciárias e contas de passagem. Apesar dos riscos e dos custos serem claros, este regime ficou de fora do famoso estudo que o Governo levou a cabo sobre os benefícios fiscais apresentados no ano passado. E por isso mesmo, apesar de ser contra a existência deste regime nos termos em que ele atualmente está, o PAN apresenta-se no debate sobre a Zona Franca da Madeira com uma posição responsável de defesa de uma política fiscal estruturada e tecnicamente fundamentada, defendendo apenas e só a realização de uma avaliação de custo-benefício abrangente do impacto global económico, fiscal e social dos benefícios fiscais no âmbito deste regime. Ou seja, no fundo, aquilo que não foi feito no âmbito do relatório dos benefícios fiscais do ano passado. Levámos esta proposta à votação na semana passada e, com espanto, vimos-la ser reprovada com os votos contra do PSD, do CDS e do Chega. O CDS, que agora veio aqui falar de que era necessário um estudo, e a abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. E digo com espanto porque esta proposta é de elementar bom senso. É um meio termo entre posições antagónicas que não condicionam a opção pela manutenção ou revogação do regime, que apenas quer que se ponderem os prós e os contras, por forma a que se possa tomar, efetivamente, a melhor decisão. Contudo, o PAN registou com agrado a opinião do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que expressou na última audição que teve nesta Comissão em novembro, onde disse que esta proposta do PAN traduziu uma forma séria e integrada a tratar a política fiscal e onde afirmou que o Governo realizaria a avaliação proposta pelo PAN após a divulgação dos resultados da investigação da Comissão Europeia relativamente à implementação do Regime 3 da Zona Franca da Madeira. Pois bem, ainda que alguns partidos deste Parlamento prefiram uma política fiscal em cima do joelho, sem qualquer avaliação técnica. Sabemos que não é assim consigo, Sr. Secretário de Estado, e com o Governo, e estamos confiantes de que cumprirá com aquilo que prometeu a esta Comissão este mês. Ora, no dia 4 de dezembro foram conhecidos os resultados da investigação da Comissão Europeia, por isso mesmo o PAN deu entrada ontem de um requerimento dirigido ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para que cumpra a promessa feita nesta Comissão e leve a cabo a avaliação custo-benefício à Zona Franca da Madeira, como nós temos defendido. E o que lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, é se vai cumprir a promessa feita a esta Comissão e dar resposta positiva a este requerimento apresentado pelo PAN e mais. Por fim, sendo já público que o Governo pretende prorrogar por mais um ano, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, sabendo que o Governo pretende prorrogar por mais um ano a data de admissão de novas entradas na Zona Franca da Madeira, eu pergunto-lhe que estudos ou avaliações de natureza técnica fundamentaram esta decisão do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado André Silva. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, para responder. Faço o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado André Silva e agradeço as questões que colocou. E começo pela questão do branqueamento de capitais, que o Sr. Deputado colocou, penso que ainda não tinha sido colocada aqui na Comissão, na Audição 2, e eu acho muito importante a questão que coloca. Eu também leio todas as observações que existem e procuro depois verificar aquilo que tenho para fazer, porque eu, para além de, por inerência das funções de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, eu também presido a Comissão de Coordenação das Políticas Públicas de Combate ao Branqueamento de Capital e ao Financiamento do Terrorismo. E é nesse âmbito que, onde estão representadas várias entidades, desde a Procuradoria-Geral da República, à Polícia Judiciária, a ordens profissionais, aos reguladores, a várias entidades, é aí que é definida a avaliação nacional de risco e é ao nível do GAFI, em termos internacionais, que Portugal é avaliado. A última avaliação que nós temos do GAFI, que aliás coloca Portugal numa posição muito positiva em termos de avaliação dos instrumentos de combate ao branqueamento de capitais, essa última avaliação foi realizada em 2017, a próxima será em 2024, e considerou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento Terrorista como robusto e deu nota expressa que o risco de branqueamento de capitais da Zona Franca da Madeira é limitado. Foi isso que foi a avaliação do GAFI. Não foi do Governo, não foi da Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira, foi do organismo internacional que faz essa avaliação. E essa avaliação decorre muito pelo facto de não existir no território da região autónoma da Madeira uma redução do nível de controle de branqueamento de capitais que é aplicado ao restante território nacional. O único risco que foi identificado pelo GAFI na Zona Franca da Madeira diz respeito aos trusts mas também é reconhecido que não é muito elevado, dadas as medidas de transparência que já foram impostas, designadamente o seu registro comercial e a obrigação de publicação de informação no Jornal Oficial da Região Autónoma e também ao número reduzido dos mesmos em operação. Portanto, ou seja, do ponto de vista daquilo que é identificado como risco, não é identificada a Zona Franca da Madeira como um risco, é identificado este ponto em concreto, embora esse ponto seja bastante mitigado pelas regras que existem. É algo que temos que fazer, ter sempre o controle e a avaliação, mas também queria também dar conta daquilo que é a avaliação, não estou a minimizar, estou a dar conta daquilo que é a avaliação que o GAFI faz. E mesmo na mais recente avaliação nacional de riscos que fizemos com os dados de 2015 a 2018, não está identificada nenhuma vulnerabilidade, em particular na região autónoma da Madeira, para além daquilo que é o normal, que é o risco associado a uma região, a uma zona onde há um grande investimento imobiliário, e isso é, por natureza, alvo de uma apreciação de risco, mas que não tem a ver com a região autónoma em particular. Queria apenas dizer que Portugal é um país que está bem classificado do ponto de vista do combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, é que esta questão não é uma questão que tenha sido ignorada nos relatórios e que a última avaliação do GAFI é esta. Queria, por fim, referir-me à questão que o Sr. Deputado colocou. Apenas, se me permite fazer uma precisão, eu não fiz nenhuma promessa, porque não tenho esse costume, mas considero relevante fazer uma análise custo-benefício sobre a Zona Franca da Madeira. E acho que esta é uma boa altura para o fazermos. Acho que o devemos fazer em conjugação entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma da Madeira. Aliás, acho que era muito relevante que assim acontecesse, para que houvesse uma avaliação com base naquilo que é a matriz que foi feita através do estudo de benefícios fiscais. O estudo de benefícios fiscais faz um levantamento de todos os benefícios fiscais existentes no país, dá um critério e uma matriz para a avaliação dos benefícios fiscais, seja uma avaliação a priori, seja uma avaliação de monitorização, seja uma avaliação a posteriori, e por isso acho que era bastante relevante que houvesse, em conjugação entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma da Madeira, nesta altura em que o regime 4 termina, porque termina por força das circunstâncias, que se faça uma avaliação do ponto de vista do ponto de vista da mais-valia económica e social que exista ou não, em função daquilo que são os benefícios fiscais que são atribuídos. Porque os benefícios fiscais, só qualquer benefício fiscal, não é este apenas, é qualquer um. Os senhores deputados propõem várias vezes muitos benefícios fiscais, com todo o direito, porque é a Assembleia da República que os tem que aprovar. Não há nenhum benefício fiscal que não tenha que ter uma justificação muito séria relativamente ao caráter extrafiscal que visa prosseguir. E por isso essa avaliação é sempre necessária para qualquer benefício fiscal, incluindo para a Zona Franca da Madeira. Eu penso que, uma vez concluído este processo de investigação que está feito, uma vez que estamos em fase de phasing out do regime 4, é uma boa altura para se promover um estudo sobre os benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, como há pouco referi, pedi ao Sr. Secretário de Estado a amabilidade de ir anotando as questões que foram colocadas nesta segunda ronda, na exata medida em que responderá apenas no final da mesma. Recordo aos senhores e senhores deputados que os grupos parlamentares dispõem nesta segunda ronda até 3 minutos. E começa o grupo parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado João Paulo Correia. Faça o seu deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Manifestamente que aqui a estratégia de sempre do Governo Regional da Madeira e do PSD Madeira, que é atacar o Governo da República e fazer disto sempre um combate político, e neste caso até contra a Comissão Europeia, que foram as declarações do Presidente do Governo Regional da Madeira, atacou diretamente a Comissão Europeia. é uma forma também de, não querendo, mas é uma forma de fragilizar muito o contexto de um debate mais rigoroso e mais isento e mais técnico, digamos assim, mais técnico do que se possa ter relativamente ao futuro da Zona Franca da Madeira. E é positivo que tenham sido já dados alguns passos, como por exemplo, um deles, o estudo que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais aqui confirma, que irá avaliar a relação custo-benefício de cada um daqueles benefícios fiscais que é exclusivo da Zona Franca da Madeira. Porque também é um erro tremendo que o PSC Madeira e o Governo Regional da Madeira transformem este debate num debate exclusivo da Madeira. Porque esta matéria é uma matéria de interesse nacional, que importa a qualquer cidadão do nosso país, seja residente na Madeira, mas também àqueles que residem noutro ponto do território. Do nosso ponto de vista, não é possível avaliar, estudar um novo regime especial para a Zona Franca da Madeira sem garantir mais meios e mais mecanismos de transparência e de fiscalização da execução destes benefícios fiscais. Porque quando atiram para cima da mesa números como 6 mil postos de trabalho, bom, se calhar esse estudo vai nos dizer quantos é que são residentes, quantos cidadãos é que não são residentes na região autónoma da Madeira, e se calhar nunca lá puseram os pés, e se calhar nem sabem onde é que fica a região autónoma da Madeira. Nós sabemos que existem casos desses. Quando falo em 1.600 empresas, se calhar algumas destas empresas não têm um posto de trabalho de um cidadão que resida na região autónoma da Madeira. Portanto, também precisamos de saber isso. Portanto, isto não pode ser uma matéria que diga só respeito à política madeirense. Tem que ser respeito, é uma matéria de política nacional. E por isso saudamos a iniciativa do Governo de avançar com um estudo, de promover um estudo conjuntamente com o Governo Regional, com as autoridades regionais, que não pode deixar de ser, e tirar esta nuvem de conflitualidade política que vem sempre do PSD Madeira. Relativamente a qualquer debate sobre a Zona Franca da Madeira. Eu até, na primeira ronda e nesta ronda, não estou a utilizar a expressão offshore para não estigmatizar ainda mais aquilo que é a Zona Franca da Madeira, porque é sempre muito discutível se é ou não é. Mas a Zona Franca da Madeira, a renovação do regime especial, terá que obedecer, obviamente, a novos meios e mecanismos que garantam mais transparência e mais fiscalização. Porque é uma matéria de interesse nacional, não é exclusivo da política da Região Autónoma da Madeira, e acima de tudo, parece-nos que a Comissão Europeia, na sua auditoria, vem dizer que nada pode ficar como antes, ou seja, o debate em torno da Zona Franca da Madeira tem que ser feito com mais rigor e com mais seriedade, acima de tudo, e é para isso que o PS está disponível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. A palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira nota é para dar conta de que, graças à intervenção do Sr. Secretário de Estado, ficou clarificada o que é aquilo que nós tínhamos vindo sempre a dizer, e que o PS tem vindo sempre a dizer, que teria que existir uma iniciativa legislativa no Parlamento para prorrogar o quarto regime. Iniciativa esta que o Sr. Secretário de Estado já explicou, que será apresentada depois do dia 1 de janeiro e que produzirá efeitos retroativos. E, portanto, isto vai de encontro àquilo que o PSD sempre disse, e ao contrário do que outros tentaram dizer, confundindo a opinião pública, que poderia haver uma forma de resolver este assunto sem passar para o Parlamento. E, portanto, a primeira nota é realmente agradecer a intervenção do Sr. Secretário de Estado, que clarifica e vai de encontro àquilo que o PS sempre disse, que teria que existir uma iniciativa legislativa para prorrogar os benefícios fiscais. Portanto, nós o que obviamente também pretendíamos aqui perceber é como e com base em que diligências e com base em que critérios é que essa iniciativa assentará. Isto estamos a falar do futuro. E voltamos outra vez a pedir ao Sr. Secretário, porque achamos que não ficou clarificada aquela informação que nós pretendíamos em relação ao passado. E nós não estamos aqui a ignorar que existe um problema, nem a minimizar esse problema. Nós só queremos é clarificar a origem desse problema para com isso poder contribuir para uma melhor decisão para o futuro. E isso também é importante para perceber o que é que o Governo vai fazer perante a decisão da União, da Comissão Europeia, e se vai ou não recorrer da mesma. Obviamente nós sempre defendemos o rigor, a transparência, mas rigor para nós é cumprir com o que está previsto na lei. E é por isso, Sr. Secretário de Estado, que voltamos outra vez a colocar a mesma questão. O que é que está previsto na lei no regime terceiro em relação aos postos de trabalho mantidos no SEM. Existe na lei algum especial vínculo laboral nos termos do Código do Trabalho? Existe a residência na região autónoma de algum trabalhador? Sim ou não? E, portanto, esta questão para nós é fundamental, porque vir para aqui dizer que há incumprimentos, que a fiscalização não funcionou, sem se perceber o que é que está na lei. Primeiro precisamos de clarificar, e o rigor assim o exige, clarificar o que é que está na lei. A lei fala só em postos de trabalho mantidos no centro ou exige algum especial vínculo de trabalho, por exemplo, o contrato por tempo determinado ou a residência na região. Portanto, é que essa questão para nós é fundamental, é que se não há essa exigência na lei, está revelada a origem do problema. E a origem do problema é uma questão interpretativa de uma lei que está em vigor, que não temos dúvidas que poderá ser melhorada e contribuir para que não hajam mais dúvidas interpretativas no futuro, mas se chegarmos a essa conclusão, então o problema é de uma dúvida interpretativa e perceber se a posição do Estado português foi sempre de acompanhar esse entendimento que estava na lei, porque isso é fundamental para depois perceber quais foram as diligências e a capacidade das entidades fiscalizadoras, que obviamente as entidades fiscalizadoras regionais e nacionais só podem fiscalizar e cumprir com o que está na lei. Se há dúvidas na lei e se a lei não é clara, obviamente temos um problema, e era essa questão do passado que queríamos que o Sr. Secretário de Estado clarificasse. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Maduro da Costa. A palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça-se a sentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós chegamos à caricata situação em que os defensores da Zona Franca dizem que queremos a Zona Franca para criar postos de trabalho, mas logo a seguir dizem que é perfeitamente legítima a interpretação de que os postos de trabalho podem ser criados noutro país qualquer, noutro sítio qualquer, que não, a zona, que não na região autónoma. A distorção sobre este regime é tal, e a hipocrisia também, em que se diz que o regime existe para criar postos de trabalho, não interessa onde. Quer dizer, eu acho que não é preciso gastar muito tempo a explicar o problema deste raciocínio, porque ele acaba por desvendar qual é verdadeiramente o propósito da Zona Franca e qual é a lógica que está subjacente a este regime e a todos os outros que persistem no mundo com maior ou menor grau de gravidade no índice dos offshores. Fazem todos parte do mesmo sistema. E mesmo que se diga que a Madeira pode beneficiar de 100 milhões com este regime ou 200 milhões, a verdade é que a receita fiscal no seu global cai, os recursos disponíveis para todos os países caem com este tipo de regimes, e depois nunca ninguém nos disse o que é que a Madeira perdeu por ter um regime deste. Já aqui foram argumentados que outras questões que era importante referir, como os fundos comunitários que a Madeira perdeu e que era importante ter. Mas, a partir do momento em que há quem entenda que a criação de postos de trabalho não tem que ser feita na região autónoma, todos os dados que são usados no debate sobre os postos de trabalho criados acabam de perder validade. Não têm qualquer validade, porque não interessa à República o número de postos de trabalho criados na Irlanda. Não interessa, lamento, não faz parte, na avaliação que fazemos do regime, o número de postos de trabalho que são indiretamente criados fora do nosso país. E, por isso, é óbvio que podemos sim questionar todos os números que estão a ser dados e que são utilizados na avaliação do regime. Podemos questionar a partir do momento em que ninguém entende o que é um posto de trabalho. E se um posto de trabalho part-time, criado noutro país ou no outro lado do mundo, conta, então estamos sempre a falar de coisas diferentes. Da mesma forma que eu gostaria de clarificar que não há, da parte do Bloco de Esquerda, nenhuma insinuação sobre a falta de isenção da AT regional. Há dúvidas legítimas e fundadas sobre a isenção da AT regional. Não há insinuações, há dúvidas. Eu questiono e tenho dúvidas que a AT regional seja uma entidade isenta para avaliar este regime. Tal como tenho dúvidas de isenção do governo regional quanto a este regime, porque sempre o protegeu, sempre, mesmo quando era um offshore para sucursais de bancos. E depois passou-se tudo o que nós conhecemos que se passou na Zona Franca da Madeira. E, portanto, tenho sim dúvidas sobre a capacidade das instituições da região autónoma para proteger o regime. E há uma questão que o Sr. Secretário de Estado levantou e que eu quero clarificar. A Unidade de Grandes Contribuintes fez correções, porque tem a obrigação de fiscalizar as grandes empresas. Mas depois de fazer as correções, quem vai cobrar as correções e quando há recursos interposto pelo contribuinte, quem decide sobre esses recursos é a autoridade regional. E, portanto, o que eu queria perceber é que correções e de que valor foram feitas pela unidade dos grandes contribuintes e que correções e que valor é que foram aprovadas e levadas a cabo pela autoridade regional, para não corrermos o risco da autoridade regional depois chegar e desfazer aquilo que fez a unidade dos grandes contribuintes. E era importante perceber exatamente quais são as estatísticas a esse respeito. E já agora também perceber de que montante de benefícios indevidamente concedidos e que terão de ser devolvidos é que estaremos a falar, se há uma estimativa de qual é o montante dos benefícios que terão de ser devolvidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. E agora, para encerrarmos esta segunda ronda, o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado disse na sua intervenção que eu tinha muitas certezas. Uma das certezas que tenho era que não era preciso vir à Comissão Europeia para se perceber que algo está mal na Zona Franca da Madeira. Quando temos um benefício fiscal, um conjunto de benefícios fiscais que são criados com o objetivo alegado de promover a criação de emprego, mas mesmo usando os dados da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, vemos que não chega a 1,6 trabalhadores por empresa. Portanto, se um regime é criado para criar emprego e não chega a 1,6 trabalhadores por empresa, algo está mal neste regime. E custa-nos, sinceramente, ver o Governo a colocar-se nesta posição que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu, de que estamos a aguardar pelos resultados destas instituições. E isso é que nós não conseguimos compreender porque é que estamos a aguardar ou porque é que todo este tempo se aguardou por uma investigação de uma entidade como a Comissão Europeia e não se promoveu essa investigação a partir das autoridades nacionais. Esta é, desde logo, uma questão que não podemos deixar de colocar. Depois disse também que eu não consegui desmentir o número dos 2.900 trabalhadores do Centro de Negócios. Mas eu não tenho que desmentir esse número, nem tenho meios para desmentir esse número. Aquilo que eu perguntei é como é que o Governo verifica este dado que é apresentado como tendo como fonte a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira S.A., que é a entidade privada que gera a Zona Franca da Madeira. Se o Governo não verifica esses números e confia cegamente naquilo que são os dados que são entregues pela entidade, aqui obviamente em causa própria, que é a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, também nos parece um pouco incompreensível. E como é que o Governo tem informação, ou não tem, relativamente ao número de postos de trabalho destes que aqui são alegados, 2.900, quantos é que são efetivamente criados na região autónoma? Porque, como também já foi aqui dito, o que interessa, neste caso, o que interessaria seria o número de postos de trabalho criados na região autónoma e não em qualquer outra parte do mundo. Depois, também, relativamente a esta questão dos postos de trabalho, nós não podemos também deixar de colocar a questão quantos postos de trabalho teriam sido criados se durante todos estes anos a Madeira estivesse nas regiões da coesão do Objetivo 1 a receber fundos comunitários. E em vez de estar fora de receber esses fundos comunitários, quantos postos de trabalho é que não se criaram? E daqui para a frente como é que vai ser? Se continua a ter um PIB inflacionado por uma zona franca de empresas que nem sequer sabem onde é que fica a Madeira, algumas delas, como é que vai ficar a criação de postos de trabalho pela falta desses fundos comunitários? E depois, Sr. Secretário de Estado, relativamente às outras questões que eu coloquei, a relação que eu fiz entre uma coisa e outra é que nós vivemos um momento extraordinário, muito difícil para muitas micro, pequenas e médias empresas, não só a nível nacional, mas também na região autónoma da Madeira, e vemos o Governo preocupado em prolongar benefícios fiscais para grandes empresas da alta finança mundial numa zona franca na Madeira, mas não vemos o Governo com o mesmo empenho relativamente aos apoios às micro, pequenas e médias empresas, designadamente procurando contornar uma lei da Assembleia da República, que é a Lei 29/2020, relativa aos PECs, à devolução dos PECs e à suspensão do pagamento por conta, cujo prazo é hoje. E, portanto, nós não podemos deixar de colocar esta discrepância, e peço desculpa insistir neste ponto, mas nós, de facto, colocámos uma pergunta ao Governo por escrito em setembro e ainda não foi respondida e, portanto, sempre que pudermos, iremos confrontar o Sr. Secretário de Estado para obtermos respostas. Agora, que de facto há aqui uma inversão das prioridades do Governo em relação a estes dois casos em concreto, não podemos deixar de assinalar a discrepância de critérios entre aquilo que são os apoios a grandes empresas mundiais e aquilo que falta, de facto, às micro, pequenas e médias empresas, não só do país, mas também, em concreto, às pequenas empresas da região autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Concluímos então, no que diz respeito às questões, obviamente, essa segunda ronda. O Sr. Secretário de Estado dispõe de até 12 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados e enquanto o Sr. Secretário de Estado os presta, eu perguntaria depois se há alguma manifestação de vontade para a terceira ronda, porque
essa depende da inscrição individual. Sr. Secretário de Estado, faça favor, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sras. E Srs. Deputados, pelas várias questões que colocam e eu vou procurar responder às mesmas. E permito-me que comece pela última intervenção do Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado, quero apenas dizer-lhe que o Governo não ficou à espera da decisão da Comissão Europeia. Nós fizemos e promovemos as diligências necessárias para fazer o acompanhamento que é necessário fazer e que decorre daquilo que são as obrigações do Estado. Há pouco, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa perguntava o que é que está na lei, o que é que estava na lei e se há um problema de interpretação. Há um problema de interpretação, mas o Governo não teve dúvidas sobre a interpretação que era devida. E eu há pouco referi que o meu antecessor, o professor Fernando Rocha Andrade, fez um despacho sobre esta matéria de interpretação e fez um despacho a 5 de maio de 2017. E dizia de uma forma clara o seguinte, que é, não me parece sustentável uma interpretação do artigo 36A do EBF que cria uma desconexão entre o benefício fiscal atribuído e o objetivo do regime fiscal mais favorável em termos de criação de emprego. Ou seja, qualquer pessoa que queira fazer a interpretação deste regime não se pode cingir àquilo que é a letra da lei. Tem, nos termos gerais daquilo que são as regras de interpretação da interpretação da lei, tem que atender à sistemática também. E aquilo que está aqui a ser chamado a atenção é algo que quase que nem era preciso ser chamado a atenção. Mas teve que ser. Que não podia haver uma desconexão entre a forma como se interpretava o regime de criação de emprego e aquilo que eram os objetivos para o qual o regime tinha sido autorizado. Porque este regime é um regime que, não tendo sido um regime autorizado pela Comissão Europeia, é um regime que é possível ao abrigo do RGIC, porque o pedido que foi feito foi ao abrigo dos auxílios regionais, mas a Comissão Europeia devolveu o pedido, dizendo que o Estado português poderia fazê-lo sem notificação ao abrigo do RGIC. Agora, tal como o Governo, em boa hora, disse, não pode haver uma desconexão entre aquilo, entre a interpretação do regime e a finalidade pelo qual o regime é avaliado. E, portanto, eu próprio, mais tarde, em 2018, um ano mais tarde, fiz um despacho em que manifestei a minha preocupação pelo facto de não haver um cruzamento entre aquilo que são os postos de trabalho e aquilo que é a informação que existe, por exemplo, nas DMRs, e deixei claro que deve ser dada especial atenção, no âmbito do planeamento inspectivo, ao acompanhamento do regime da Zona Franca da Madeira. E, portanto, há um conjunto muito vasto de inspeções feitas pela Unidade dos Grandes Contribuintes, em que em 2018 foram iniciadas 29 ações inspectivas relativamente à Zona Franca da Madeira. E, portanto, das empresas que são fiscalizadas pela Unidade de Grandes Contribuintes. Portanto, nós não ficámos à espera. Agora, nós procurámos sempre acompanhar este processo na Comissão Europeia em conjunto com a Região Autónoma da Madeira e quero voltar a frisar aqui o ponto que disse, a colaboração institucional entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma da Madeira foi absolutamente leal e absolutamente correta e tratámos entre os dois governos os assuntos que tínhamos a tratar relativamente à forma como devíamos fazer as respostas. Nem sempre era coincidente a posição que tínhamos, mas isso não invalida o mais importante, que era que era aquilo que une o Governo da República e o Governo da Regional da Autónoma da Madeira, que é a defesa intransigente do interesse nacional. Porque, tal como o Sr. João Paulo Correia aqui disse, e eu quero repetir aqui, a questão não é uma questão do interesse exclusivo da Região Autónoma da Madeira, é do interesse exclusivo, é do interesse nacional. E a Região Autónoma da Madeira integra-se no todo nacional e tem que ser defendida no todo nacional. E também não vale a pena, senhoras e senhores deputados, ignorar a realidade dos factos. Existem problemas no funcionamento da Zona Franca da Madeira? Sim. O regime da Zona Franca da Madeira tem importância económica para a região? Tem. Desde logo pela receita fiscal que é assegurada. Agora, isso não invalida que não tenhamos que olhar para estes regimes da forma como a senhora deputada Mariana Mortágua aqui disse. Porque, tal como eu também já tive a oportunidade nesta audição, mas também tive a oportunidade de dizê-lo na região autónoma da Madeira, para que não houvesse dúvidas sobre isso, é que não há mercado único justo se não houver harmonização fiscal. Ainda que se possa admitir que possa haver regimes de auxílio a regiões ultraperiféricas, mas do ponto de vista fiscal, a harmonização fiscal é aquilo que melhor garante uma concorrência sã e livre entre as empresas que atuam no mercado único, e por isso não podíamos estar mais de acordo. Agora, este debate é um debate em que nós temos que ter essa preocupação relativa, que é correta. Nós não podemos estar sempre a defender a luta contra a erosão das bases tributáveis e queremos promover essa mesma erosão das bases tributáveis. Mas não confundamos isso com um regime que não foi criado para isso, foi criado para criar postos de trabalho e criar riqueza. E, portanto, nós temos que melhorar esse regime nessa dimensão. Agora, o que é que nós agora, a senhora deputada Mariana Mortágua colocou a questão de qual foi o resultado das correções que foram feitas pela Unidade de Grandes Contribuintes? Já não é a primeira vez que eu aqui na Comissão, e sempre que falamos do relatório de combate à fraude e evasão fiscal, eu tenho sempre dito a mesma coisa. O critério das correções é um critério que não é um critério de avaliação único daquilo que é a eficácia de combate à fraude e evasão fiscal, porque depois das correções há o ato de liquidação, pode haver contencioso, etc. Neste caso em concreto, senhora deputada, a resposta à sua questão virá nos próximos meses. E virá nos próximos meses porquê, senhora deputada? Porque, como lhe disse, a lei é o que é. E, portanto, a parte da justiça tributária é uma parte que está nas direções de finanças a nível nacional e, em termos regionais, está na AT da Região Autónoma da Madeira. E, portanto, essa parte das impugnações graciosas e depois da cobrança está na Região Autónoma da Madeira. Mas aquilo que é agora necessário fazer é, perante os resultados da Comissão Europeia, é fazer ir ver um a um a situação que cada um tem relativamente ao uso de benefícios. E, naturalmente, que já tendo havido processos inspectivos, eu diria, com um grande grau de probabilidade, mas sem me querer introduzir naquilo que é a autonomia da administração fiscal, que eu no lugar, ou seja, as primeiras a ver é mesmo aquelas que já foram corrigidas e perceber se efetivamente foram corrigidas, foi pago o imposto devido ou não, porque essas foram as primeiras que foram identificadas. E, portanto, as correções feitas pela Unidade de Grandes Contribuintes tiveram grande materialidade. Essas correções tiveram como consequência o ato tributário de liquidação, a cobrança está regionalizada, a justiça tributária está regionalizada. Mas eu diria que, no âmbito do processo de recuperação que tem que ser feita, estas em particular deverão ser vistas como todas as outras questões. E penso que o Sr. Presidente conseguiu responder. Muito obrigado.
Não registro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. No chat, não. Muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra e, portanto, podemos dar por encerrada esta audição. Agradecer uma vez mais ao Sr. Secretário de Estado Adjunto das Ações Fiscais, António Mendonça Mendes, a celeridade com que correspondeu à nossa solicitação para a sua audição urgente. Às senhoras e senhores deputados, agradecer todas as questões colocadas e dar por encerrada esta reunião. A todos, muito boa tarde.